Eu não sou daqui,
Marielson.
Eu não tenho amor,
Marielson.
Eu sou da Bahia,
Marielson.
De São Salvador,
Marielson.
Eu não sou daqui.
Essa é a Clementina de Jesus cantando Marinheiro Só, um clássico do cancioneiro popular brasileiro. E esses são Francisco Naya e Ricardo Fonseca, em Canção de Levantar Ferro, do folclore português do final do século XVIII.
A grande alcatrineta tem os mastaréus de pinho. Ai lé, ai lé, ai lé, marinheiro vira ré. Ai lé, ai lé, ai lé, marinheiro vira ré.
Dizer que essas canções fazem parte do cancioneiro popular ou do folclore significa dizer que elas são tão antigas que ninguém sabe quem as compôs, nem exatamente de onde elas vieram. Quer dizer também que elas só chegaram até nós hoje porque foram cantadas geração após geração, muito antes da invenção de qualquer forma de gravar sons. Em algum momento da história, Canção de Levantar Ferro foi provavelmente tão popular em Portugal quanto Marinheiro Só foi na Bahia. E o que conecta as duas é uma das estruturas mais comuns da música, conhecida como pergunta e resposta. Os versos perguntam,
eu não sou daqui,
e o refrão responde.
Marielson, eu não tenho amor.
Os versos perguntam,
antes de caçar as gávias, põe-se o ferro sempre a pica.
E o refrão responde.
Marielson.
Na época em que essas canções surgiram nos portos do Império Português e na capitania da Baía de Todos os Santos, essa divisão entre versos e refrões, entre perguntas e respostas, não era só uma organização musical. Ela era parte de uma divisão de trabalho que muitas vezes obedecia uma regra muito simples. Perguntava quem podia e respondia quem tinha juízo. A canção de Levantar Ferro, como já diz o próprio nome, era cantada pelos marinheiros logo antes da partida, na hora de levantar a âncora do navio. Camões narra esse momento nos Lusíadas e, atualizando o texto para o português de hoje, ele diz que o subir das âncoras acontece com a gritaria náutica de costume. Içar as velas, carregar os suprimentos do navio e levantar a âncora eram as funções mais duras a bordo. E quando não tinha escravizados para fazer o serviço, eram os marujos quem cuidavam delas. No caso de Marinheiro Só, ela chegou até nós como uma canção que, além de ser um ponto de umbanda, está muito ligada à capoeira e à marujada. Muitos capoeiras, escravizados ou não, eram estivadores nos portos baianos e trabalhavam nas mesmas funções que os marujos portugueses, só que do outro lado do Atlântico. Já a marujada foi uma das formas que os negros e negras brasileiras encontraram para manter suas raízes africanas vivas, reencenando a travessia do Atlântico durante o tráfico negreiro, só que usando personagens da cultura portuguesa, como o padre, o mouro e, de novo, o marujo. Em Portugal ou na Bahia, os marinheiros e negros, escravizados ou libertos, passavam os dias trabalhando sem parar. O único refúgio eram as canções de trabalho. Se a música cria sempre um lugar para si própria, como a gente tem visto por aqui, era para lá que os trabalhadores fugiam, pelo menos em espírito e pensamento, durante as longas jornadas de trabalho. Mas aquele era um lugar apertado. A maioria só respondia, repetindo os refrões das músicas. Quem perguntava, cantando os vários versos, eram os líderes do grupo. Algumas vezes os líderes eram outros marujos, trabalhadores ou escravizados que, apesar de estarem na mesma situação, tinham algum status social, sejam porque eram os mais velhos e conheciam melhor a tradição ou porque cantavam melhor mesmo. Em outros casos, quem cantavam os versos eram os que ocupavam uma hierarquia superior, eram feitores ou capitães. Quem perguntava, até pelo status social, tinha alguma liberdade para improvisar, mas quem respondia não tinha esse privilégio. Na canção baiana, a resposta é tão simples que os marujos só dizem mesmo quem são.
Eu não sou daqui,
Mariensa.
Eu não tenho amor,
Mariensa.
Eu sou da Bahia,
Mariensa.
De São Salvador,
Mariensa.
No refrão português, os marujos também se apresentam. Mas tem liberdade, por exemplo, para mudar um dos refrões e falar de um roubo que aconteceu no navio.
O ladrão do comissário roubou a ração do vinho. Ailé, 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 cada qual mostra o que é. Ailé, 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 cada qual mostra o que é.
Essa diferença que aparece nos refrões das duas músicas, entre ter alguma escolha e não ter escolha nenhuma, pode ser também a diferença entre a vida de um escravizado e a vida de uma pessoa miserável, mas livre, como os marujos portugueses. Falando em liberdade, ou da falta dela, as canções de trabalho começaram a ganhar mais atenção do público depois das gravações feitas nos últimos lugares nos quais elas ainda existiam nos Estados Unidos, as penitenciárias do sul do país.
Fresh fish.
I ain't gonna worry that man. Fresh fish, you the old fish, the scales on you done got dry, man. I don't know what you talking about.
How they do that?
You only take my mule, beat it. Mule, you better try to catch your own mule. I got mine.
Essa gravação de 59 mostra os presos Roosevelt Charles, Arthur Davis e Big Louisiana em uma canção na qual o jogo entre pergunta e resposta é ainda mais simples.
Well, it's early this morning. I got a long way to go. I told the water boy to bring some ice along. The water boy told me, man.
A prisão onde os três cumpriam pena e onde essa gravação foi feita fica na Louisiana. Foi construída no final do século XIX, no local onde antes existia uma plantation, a versão norte-americana dos engenhos do Brasil colonial. O nome da prisão é o elo entre as três músicas que você escutou até agora. Prisão Estadual, Angola. O nome foi herdado da antiga fazenda que existia ali. Batizada de Angola porque recebeu muita gente daquela região da África durante a época da escravidão. Também foi de lá que vieram metade dos 1,5 milhão de pessoas que chegaram na Bahia amontoados em navios negreiros, trazidos por marujos portugueses que toda vez que saíam de Luanda ou Lisboa levantavam as âncoras cantando a canção de Levantaferro. As canções em forma de pergunta e resposta cruzaram o Atlântico junto com os homens e mulheres levados à força para as Américas. Canções ancestrais dessa aqui, do Angola Ritmos, um importante grupo angolano que surgiu no final dos anos 40. Os membros do Angola Ritmos passaram anos presos por lutar pela independência de Angola, que foi colônia portuguesa até 1975. Nos campos de trabalho forçado das Américas, as canções de trabalho protegiam os idosos e aqueles em pior condição física de serem castigados por trabalharem devagar, já que era ela que ditava o ritmo das tarefas nos engenhos e nas plantações. Se alguém não conseguisse seguir o ritmo do trabalho, bastava cantar mais devagar e o grupo todo se adequaria ao passo dos mais lentos, sem que os guardas percebessem. Esses são Big Louisiana e Roosevelt Charles mais uma vez, cantando ao lado do Reverendo Rogers, enquanto os três cortam um tronco na prisão de Angola. Os machados caem sempre no primeiro tempo do compasso. O ritmo é a chave para entender por que a humanidade trabalha cantando desde que a gente inventou o trabalho. O único jeito de levantar uma âncora de centenas de quilos é se todos puxarem ao mesmo tempo. A vela do navio só vai abrir por completo se ambas as pontas subirem ou descerem juntas. E a roda da moenda só gira se todos empurrarem ao mesmo tempo. Até aqui nós ouvimos como a canção de trabalho pode ser um elo desumano, como ela pode ser usada para organizar a exploração de um grupo por outro. Mas a história da canção de trabalho não é só de tristeza e desigualdade. Ela também faz parte da história de colaboração e solidariedade da nossa espécie. A canção é uma ferramenta tanto quanto o machado ou o fogo. A função dela é coordenar o grupo para realizar uma única tarefa. Caçar um mamute ou derrubar uma grande árvore sozinho é quase impossível, mas quando o grupo todo segue o mesmo ritmo, a soma das forças suaviza e facilita o trabalho. Essa cooperação entre grupos grandes, que até onde a gente sabe é um traço exclusivo humano, foi essencial para nós transformarmos o mundo à nossa volta. A próxima canção foi gravada em Alagoas, em 75, durante um mutirão organizado para roçar o terreno de uma família na comunidade de Chão Preta. Muitas canções de trabalho individual, que não dependem da coordenação do grupo, não usam a estrutura de pergunta e resposta. Mas elas também podem guardar os segredos, ensinar as técnicas ou contar o dia a dia das profissões. Como essa aqui, cantada por um grupo de lavadeiras. A canção foi gravada na cidade de Almenara, Minas Gerais, em 2002, uma época em que o canto das lavadeiras já tinha sido substituído quase no mundo todo pelos sons das máquinas de lavar. Sons como esse aqui. Outra canção que desapareceu do mundo do trabalho foi essa, que era muito comum nos campos de algodão dos Estados Unidos até o século XIX. Essa é a voz do Lead Belly, um cantor descoberto na prisão de Angola, que se tornou um dos principais nomes do blues, influenciando tanta gente que fez George Harrison reconhecer que, sem Lead Belly, não haveriam os Beatles. O canto do Lead Belly foi substituído pelos sons das colheitadeiras mecânicas. Esse aqui foi gravado em um campo de algodão na Geórgia, também no sul dos Estados Unidos. Desde o começo da Revolução Industrial, na metade do século XVIII, os sons de pistões e engrenagens vêm substituindo as canções de trabalho no mundo todo. Quando a máquina não substitui o próprio trabalhador na tarefa, ela cria uma paisagem sonora na qual é impossível cantar. Não só cantar, como também ouvir. A surdez industrial, também conhecida como doença de caldeireiro, que é o trabalhador das caldeiras, é conhecida da medicina do trabalho há séculos, e até hoje é causa de surdez em operários no mundo todo. O ritmo do trabalho, que sempre foi ditado pelo ritmo do corpo, hoje segue o ritmo das máquinas. Mas apesar de muitas canções terem se perdido no meio do caminho, muito da música de hoje é resquício das antigas canções de trabalho que atravessaram o Atlântico. A estrutura de pergunta e resposta aparece em todo tipo de música. Do rock, até o samba.
Vem cá, menina, sai dessa roda, não me alucina, deixa de moda, vem cá, meu bem.
Passando pelos hinos religiosos, e o som cubano. A pergunta pode vir da voz e a resposta da guitarra, como nesse reggae jamaicano. Ou ambas acontecerem só entre os instrumentos, como no jazz americano. E nas baterias das escolas de samba. E para além da forma de pergunta e resposta, é só ficar de ouvidos atentos para encontrar o trabalho em canções do repertório brasileiro de várias gerações.
Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria.
Sabor, mulata, e sabor, e sabor.
Doi, sabor.
Ai, sabor.
Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Eu no patamar quatro paredes mágicas.
Essas e outras milhares de canções são descendentes diretas de uma tradição que começou junto com a história da humanidade. Nessa história, os ruídos das máquinas aparecem só nos capítulos mais recentes. Mas apesar de serem novos, são os ruídos que dominam a paisagem sonora urbana de hoje. Se cada nova paisagem inspira novos sons, seja para complementar essa paisagem, seja como negação dela, os ruídos das paisagens urbanas que surgiram nos últimos séculos inspiraram a busca por uma forma de som cada vez mais rara hoje em dia. O silêncio. É essa paisagem, a do silêncio, que nós vamos escutar no próximo episódio. Ser Sonoro é feito por mim, Fernando Céspedes. No desenho de som eu contei com o apoio do Tomás Magalhães e a supervisão de som desse episódio é do Rafael Veríssimo. Em sersonoro.net você ouve os sons e músicas desse episódio. Estão lá também os textos e vídeos que mostram que tudo que eu falei aqui pode ser verdade. Até mais!